Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast da ProDesporto. Daqui quem vos fala é Avelino Kiala e hoje, mais uma vez, me faço acompanhar do nosso residente, João Cognitivo. Olá, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite. É bom estar mais uma vez aqui para falarmos de tópicos interessantes.
Boa. Falando em tópicos interessantes, este fim de semana vamos falar sobre a Liga dos Campeões, que regressou nesta semana com alguns jogos interessantes. E para falar sobre esse tema, temos aqui dois convidados. Um deles já cá esteve a primeira vez, o outro é estreante. Então vou começar com da casa já. Oswaldo Dias, olá.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, Avelino. Muito habituado a te dizer olá. Vai, vá, olá.
E do outro lado, o nosso estreante, Ricardo Buta. Ricardo, tudo em dia?
Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no podcast da ProDesporto. E acredito que vamos ter aqui uma conversa bastante interessante sobre futebol.
Ok, boas. Antes do jogo da Liga dos Campeões, nós fizemos uma enquete, né, uma sondagem na nossa página, para saber para que lado é que as pessoas estavam mais inclinadas, né? Quem é que as pessoas acham, ou quem é que os nossos leitores achavam que passaria a próxima fase. E eu vou começar então com o primeiro jogo, né, que eu acho que foi o jogo mais, não vou dizer interessante, mas foi o jogo que mais me deu prazer assistir, que é o Barcelona contra, ou melhor, PSG versus Barcelona, porque o jogo foi em Paris. E eu queria saber de vocês, a eminente eliminação do Barcelona, o que é que falhou nesta primeira volta? O PSG venceu por 4-1. Alguma coisa esteve errada, na vossa opinião, o que é que faltou? De lembrar que dos nossos leitores, apenas 38% deles apostaram na passagem do Barça para a próxima eliminatória. Ia começar, calhar, pelo Oswaldo.
Só antes do Oswaldo começar, né, só aqui para ressalvar, o Barcelona jogou em casa, então... A vergonha foi
minha. Yeah, obrigado.
Bem, eu sinceramente acho que desses 38%, o Carlinhos, nosso amigo fervoroso do Barcelona, deve ter votado aí umas tantas vezes. Porque nem mesmo eu, como adepto confesso do Barcelona, estou à espera de algum milagre. A experiência diz que o jogo só acaba quando o árbitro apita, né? Nesse caso são duas mãos, e nessas duas mãos eu podia dizer que tudo pode acontecer, mas aqui não vai acontecer nada. Aliás, o que vai acontecer vai ser a eliminação do Barcelona. Tipo, minha opinião, né? O Barcelona, neste momento, não tem uma defesa capaz de travar um ataque do PSG. Eu não sei se vocês podem me atualizar, mas eu acho que o Neymar já vai estar disponível para a segunda mão, certo?
Provavelmente sim.
É provável.
Ok. O Barcelona não tem defesa, não vai ter defesa para travar o ataque do PSG. Por mim, o Barcelona está eliminado. Essa é uma página que podemos fechar já. E pronto, essa é a minha opinião.
Ok. Ricardo, o que é que tu achas?
Antes de mais, como o Cognitivo falou, vale lembrar que o Barcelona jogou em casa. E eu vou dizer que foi uma surpresa. Claro que o Barcelona jogou com o PSG, que já não é um PSG de 5, 7 anos atrás. É um PSG renovado, um PSG com ambição, um PSG com investimento, mas independentemente disso, o PSG jogou com o Barça. Não jogou com o Rio Ave, nem jogou com o Petro de Luanda. Jogou com o Barça em casa. E nos últimos meses, Principalmente o ano de 2020, o Barcelona viveu e tem estado a viver um período conturbado, desde o ambiente fervoroso das eleições e as anuâncias da saída do craque, que é o Lionel Messi. Mas fora isso, o Barcelona acredito que nos últimos tempos não tem feito muito bem o trabalho de casa para que os resultados no campo se façam sentir e isso é só mais um somar de todos os problemas e todas as gafes que o Barcelona como instituição tem cometido. É realmente uma humilhação para o Barcelona, é um resultado que não tem explicação nenhuma. O Barcelona, na minha opinião, apresentou um jogo completamente partido, sem ligação nenhuma. Aquela defesa do Piqué, do Alba, e há dois jogadores novos com nomes assim meio complicados que aquilo pareciam baratas tontas. Não havia ligação, não havia coordenação. O meio-campo do Barcelona estava um desastre. De Jong, Busquets, o Pedri, não houve coordenação, não houve fio de ligação. Tu vias que o Barcelona estava simplesmente na esperança, no rezar de um bom momento do Lionel Messi para mudar o ritmo do jogo. E o PSG foi o PSG, com o Mbappé inspirado e uma equipa que teve bastante coesa. Confesso que também me surpreendeu muito a atitude do PSG, exatamente pelo tempo que o Pochettino ficou sem clube, a forma como ele saiu do antigo clube. Eu tinha algumas reticências e continuo a ter algumas reticências para o Pochettino, mas o PSG surpreendeu, é favorito para a segunda mão. 4-1 na casa do Barcelona é pesado. Vale lembrar que na remontada o Barcelona teve o segundo jogo em casa, o Barcelona tinha um Iniesta, o Barcelona tinha um Busquets mais jovem, mais fresco, um Messi mais fresco, tinha um Neymar, tinha um Luis Suárez. Coisa que essa agora o Barcelona não tem e eu não acredito que o Barcelona tenha ânimo, estofo e digamos assim, força para superar o PSG em casa. Eu não acredito que o Barcelona terá capacidade para ganhar 4-0 do PSG. O PSG em casa vai marcar, tem um trio completamente fervoroso, animal, jovens, frescos, e que vão mais uma vez castigar aquela defesa do Barcelona que precisa de uma renovação urgente, que é uma pena ver o grande Barcelona em decadência e da forma que estamos a ver, mas é o futebol e o futebol é isso, é feito de fases, é feito de estações, e acredito que a estação do Barcelona finalmente chegou ao fim e estamos aqui a ver a queda de um grande por muitos anos. E vamos ver o que é que o futebol nos reserva. Dizem que há sempre 90 minutos, mas eu estou confiante que o PSG vai atropelar o Barcelona em casa.
Avelino, faltou-me dizer, em minha opinião, o que falhou. Eu vejo dois erros crassos do Koeman ao escalar a equipa. Eu vejo, por exemplo, um Piquet que ficou de fora, se não me engano, 2 ou 3 meses, não lembro bem. De repente, é escalado para um jogo que, bem, tu tens um ataque adversário jovem, como aqui o Ricardo disse, jovem, rápidos, raçudos. Tu tens um Icardi, tu tens um Moise Kean, tu tens um Mbappé e tu metes um Piqué lento, sem ritmo de jogo, a vir de uma lesão. O outro erro que eu vejo, e já tenho dito isso há um tempo, é o Busquets. O Busquets já está para velho, já não. Minha opinião, já está para velho. O Busquets já devia ser um banco, devia estar aí apenas a gerir o Balneário. O Busquets já não é aquele Busquets, já não tem aquele controle de bola, aquela calma do Busquets. O Busquets passa o campo o tempo todo arrastado no campo, pelo que eu vejo. Fica arrastado no campo e depois não tem. Já não tinha velocidade antes, agora é pior. Depois tu vês, tu tens no banco jogadores que podem, se calhar, dar uma mais. Mais vivacidade à equipa no meu campo. Tu tens um Pjanić. Vamos buscar o Pjanić para quem? Para ficar no banco, um jogador com a qualidade. Tudo bem que o Busquets também tem muita qualidade, mas temos um Pjanić que, em minha opinião, pode dar melhor. E depois, há o erro da venda de Soares e pronto, o ponta que entra, o ponta de lança que entra para ver se faz alguma coisa. O Chris Brown, temos o Chris Brown que entra e é... Epá, eu falar do Barça até... emociona-me. Eu prefiro...
Então, aqui o Oswaldo a falar do Bright White, né, aqui, a apelidado de Chris Brown, para os que estiverem mais distraídos. E só aqui para deixar um pouquinho mais texto para o Oswaldo, o Barcelona não vendeu o Luís Suárez, né? O Luís Suárez foi dispensado. Então, é pior.
Sim,
pior.
Sim, mas Kog, vale frisar aqui duas coisas, e o Oswaldo tocou no Piqué e no Busquets. Eu acredito muito, eu até entendo um pouco, apesar de ter sido um erro, e entendo um pouco. Primeiro é que convenhamos aqui que normalmente um jogador que fica tanto tempo sem jogar teria de estar apto fisicamente para um jogo como esse. Acredito que em termos de equipa médica deve ter havido um feedback positivo, e o Koeman então apostou no Piqué. O meu problema com o Barcelona é que nos últimos jogos o Barcelona realmente estava a ressentir de facto um líder no campo. Não há e todo mundo estava a contar com o Messi, o facto do Messi ter a braçadeira do Barça, mas a verdade é que o Messi não é um líder nato. E o Messi, com os episódios todos que se viveu no Barcelona nesses últimos meses, animicamente é pior, não tem conseguido fazer aquele trabalho que um líder de balneário faz. E o Barcelona tem ressentido isso também no campo. Eu acredito que a opção do Piqué ia muito de encontro com aquilo que era experiência e espírito de liderança para um jogo como aquele, que era algo que o Barcelona não estava a conseguir ter e estava a ressentir. Mas, de qualquer das formas, é todo um culminar de situações. A verdade é que o Barcelona fez substituições de peças não muito boas. Sim, o Soares foi dispensado, não entrava dentro daquilo que era o critério tático do treinador, compreende-se, mas as opções que entraram para substituir o Soares fazem melhor ou igual? Não se vê. Aquele meio campo, como o Oswaldo disse, tu tens um jogador daquela qualidade no banco e tens dois jogadores no meio campo a se arrastar. Aquele Pedri, eu não vi o que aquele Pedri acrescenta aí no meio campo. De Jong não se consegue ver de facto a qualidade dele que ele apresentou no futebol holandês. Não se consegue ver a qualidade dele no meio campo do Barcelona. E de facto aqui há muita coisa errada. As pessoas tocam muito no treinador, mas a estrutura do clube, quando não ajuda, nem o treinador que entra consegue fazer alguma coisa positiva. A verdade é que o Barcelona precisa urgentemente de renovar, de entrar para um rio onde não tenha crocodilos de preferência, se lavar e ver se consegue sair daí de forma renovada, porque dessa forma não teremos aqui uma visão muito boa do que será o Barcelona nos próximos anos.
Muito bem.
Ricardo, um momento, para fechar, deixa-me só.
Não é bem corrigir
o Ricardo, mas o Ricardo focou-se no De Jong e no Pedro. Só para dizer, do que eu tenho visto de jogos do Barcelona, são dos dois jogadores que mais têm tentado levar a equipa para frente. São miúdos e são dos que mais têm tentado levar a equipa para frente. Esses dois, principalmente a parte do Messi, pronto, Messi ou Messi, tirando o Messi dessas contas, eu, se fosse para ver quem mais tem, quem mais aproveita, eu tiraria esses dois miúdos. O De Jong só acho que está a ser mal aproveitado pelo Koeman. O Koeman está por o De Jong, a defesa está por o De Jong, a médio, com funções do meu campo talhão muito apertadas. O De Jong tens que deixar mais livre e tens aí um Pedro, tem jogado muito bem. Eu, do que eu tenho visto do Pedro, eu acho que tem sido dos melhores da equipa. Te peço para dar a minha opinião em relação a esses dois jogadores, ao Ricardo.
Muito bom, então, Pedri e De Jong estão a ser salvos aqui pelo Oswaldo. Vamos ver se o resto dos adeptos do Barcelona concorda com isso. Isso descobrimos depois. Então, eu ia passar para outro jogo que foi surpreendente até certo ponto. O jogo que envolveu o Porto e a Juventus, né? O Porto recebeu a Juventus em casa. Só aqui para adiantar que na nossa pesquisa, a votação foi que a Juventus passará, né, na segunda volta. Passará, 67% dos votos, né, foi a contar com a Juventus na outra fase, né? Nesse momento o Porto está em vantagem. O que é que vocês acham sobre esse jogo? Pirlo errou na estratégia ou o Porto realmente se surpreendeu? Começaria com o Ricardo.
Boas. Antes de dar aqui a minha opinião em relação a esse jogo, vale aqui lembrar que defrontam-se duas velhas senhoras famosas pelos escândalos de arbitragem e apito dourado. Um na Itália, outro em Portugal. Qualquer um dos vencedores, ninguém poderá ter forças para reclamar da arbitragem por causa do seu histórico. Mas, indo àquilo que é o jogo, eu acredito que o Porto surpreendeu a Juventus. A Juventus era favorita, é favorita, não há como fugir disso. De facto, eu esperava muito mais da Juventus, esperava um jogo mais conseguido da Juventus. A verdade é que a Juventus tem sido muito inconstante e para quem acompanha os jogos do campeonato italiano consegue perceber isso, que a Juventus ora tem jogos bem mais fluidos, com uma estratégia e um jogo interior bem mais conseguido, com boas finalizações. Ora não, quando joga com equipas mais fechadas, com equipas mais entrosadas, a Juventus realmente tem dificuldade em mostrar o futebol e o seu poderio no ataque, principalmente com Cristiano Ronaldo. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Porto. A Juventus encontrou um Porto destemido, e vale aqui dizer, o Porto é daquelas equipas portuguesas que de facto dá gosto de ver a jogar na Europa, porque independentemente de orçamentos, independentemente de maus jogos no campeonato interno, das polémicas que é o futebol português através das arbitragens e etc., e os bastidores, o Porto é uma equipa que vai e luta com as armas que tem, não se retrai, joga como um grande do país que é, mas joga, debate-se com equipas com maior orçamento, com plantéis com maior orçamento, e de facto é isso que eu gostaria de ver, pelo menos como é o Benfica a nível europeu. E eu não fiquei tão surpreso com o resultado do Porto, com a vitória do Porto, porque o Porto já nos habitua há alguns anos com esse espírito, com essa garra, com essa vontade, mesmo quando as coisas não correm bem durante um ano, o Porto tem esse espírito e essa garra. Mas eu ainda assim acho que o Porto, que a Juventus vence, um resultado de 2 a 1 na casa do adversário com um golo a contar é perigoso. Claro que a Juventus terá de trabalhar, o Porto terá alguma coisa a dizer. Espero que a Juventus melhore o jogo, que não jogue tão apático como jogou no Dragão, mas eu acredito que que a Juventus passa com dificuldade, mas acredito que passa.
Muito bom. Oswaldo?
Eu acredito que o Porto não surpreendeu. Por quê? Porque este Porto europeu é diferente do Porto do campeonato da Liga Portuguesa. Este Porto europeu, eu vejo um Porto com garra, um Porto com vontade vontade de vencer, um Porto sem medo. E tu vês a forma agressiva com que os jogadores do Porto começaram o jogo, a pressão alta que os jogadores do Porto estavam a impor aos jogadores da Juventus. Eu não estava surpreso. Por quê? Porque este é o Porto europeu. Mas eu acho que a Juventus passa. Por quê? É muito simples. A Juventus tem do outro lado um ET, um extraterrestre, um homem que, bem, não esteve bem no primeiro jogo, mas eu acredito que na segunda mão o Ronaldo vai virar isso e a Juventus vai passar. Mas o Porto não vai vender isso barato, claro. E eu acho que o Pirlo armou muito mal a estratégia. Até parece alguém que foi sem estudar o adversário. Por isso, a Juve só peca por ter um Pirlo ainda verdinho, fraquinho, para estar à frente do comando da equipa, né? Porque ele não soube mesmo fazer a leitura. Em nenhum momento eu vi a Juve com uma superioridade. Não, eu sempre vi um Porto muito pressionante, muito em cima do homem que está com a bola da Juventus, muito jogadores muito agressivos. Quando digo agressivos, não é agressivos de entradas duras, é agressivos no ataque ao adversário com a bola. Mas é aquilo que eu já disse, né? A Juve passa, em minha opinião, e bora para frente.
Ok, no outro jogo desta semana, tivemos no frente a frente o Liverpool e o Red Bull Leipzig, com a vitória do Liverpool por 2 a 0. Os nossos leitores apostaram na vitória do Liverpool, 83%, disseram que o Liverpool iria vencer esta eliminatória. Oswaldo, o que é que tu achas? O Liverpool já está com um pé nos quartos de finais? Ou o Leipzig ainda tem forças para virar essa eliminatória?
Eu acho que o Liverpool está com os dois pés já na próxima fase. Por uma questão muito simples. O Leipzig teve a oportunidade de se impor no primeiro jogo, de mostrar que está aí, que tem vontade de passar. Eu acho que 2 a 0 com a segunda mão em Anfield, embora sem público, mas ainda assim, é o campo do Liverpool. Eu não, sinceramente, apesar da má forma ou do mau momento que o Liverpool tá a apresentar, teve dois golos, né, dos dois jogadores que são os abonos de família, Salah e Mané, mas ainda assim, eu acho que o Liverpool já passou, por mim, porque 2-0 em Anfield, nem o Barcelona conseguiu a época passada. E não acredito, sinceramente não acredito que o Leipzig vá, pode até dar uma luta, mas não acredito que vá complicar muito o Liverpool.
Ricardo, partilha da mesma opinião?
Sim, partilho da mesma opinião. Eu acredito que o Liverpool está com os dois pés na próxima fase. 2-0 na casa do adversário, eu acredito que é um soco muito forte nas costelas. da equipa alemã e não tem como. O Liverpool começa a dar indícios de algum encaixe em termos de jogo, conseguir sentir uma melhoria na equipa em termos de entrosamento, apesar de continuar a achar que o Klopp precisa urgentemente de meter as duas estrelas a sentar, conversarem, refletirem de facto e perceberem que os comportamentos no campo têm estado a prejudicar de alguma forma a equipa, mas ainda assim não acredito que haja argumentos para chegar em Anfield e dar um 3-0 ao Liverpool ou até 2-0 ao Liverpool. O Liverpool é uma equipa bastante atacante, consegue marcar golos na casa do adversário e em casa, marcou 2 golos na casa do adversário e facilmente conseguirá marcar 1-2 golos em casa, e acredito que o Liverpool está praticamente garantido, a não ser que aconteça algum milagre. É futebol, há sempre essa possibilidade, mas na minha visão o Liverpool, como disse o Osvaldo, está com os dois pés na próxima fase.
Bom, então não vamos ter de aprender como é dizer remontada em alemão. Então, vamos contar com o Liverpool na outra fase. Eu ia passar rapidinho para mais um time alemão, para não variar. E aqui o Dortmund. O Dortmund, na casa do Sevilha, começou a perder, mas conseguiu terminar o jogo com 1-2-3. E tá em vantagem, até pelos gols marcados fora de casa, para essa eliminatória. Vocês acham que há essa vantagem clara do Dortmund ou o Sevilha vai fazer das suas? Né? Não, o Sevilha com cara de Liga Europa, né, consegue chegar lá e virar isso?
Bem, vale lembrar que o Sevilha não é qualquer equipa na Europa, nas competições europeias. É um resultado que dá uma certa segurança ao Borussia, 3-2 na casa do adversário, mas a verdade é que o Sevilha tem uma experiência, o Sevilha tem estofo na Europa, e não é nome, é uma equipa aguerrida, uma equipa que está habituada a superar certos tipos de resultados, e esse é de facto o perigo. E o Borussia, apesar de ser um grande alemão, também este ano não tem falhado algumas vezes em se assumir como tal. E isso às vezes dá confiança e alento ao adversário. Eu acredito que é um resultado muito falso, se posso assim dizer. Há possibilidade, sim, do Sevilha surpreender o Borussia, se o Borussia não souber gerir bem esse resultado. 3-2 nesse nível de Liga dos Campeões e com duas equipas como o Sevilha e o Borussia a jogar, eu daria 50-50 para cada, porque nós não estamos a falar de qualquer equipa, estamos a falar de uma equipa como o Sevilha, que está habituada e está calejada para jogos europeus e pode facilmente surpreender a equipa alemã.
Bom, Osvaldo?
Eu acho que a Sevilha tem equipa assim para, como se diz na gíria, pôr uma barra ao Borussia, em casa do Borussia. Eu vejo esse Sevilha está com uma equipa muito interessante. Eles têm tiveram a contratação do Alejandro Gomes, que jogou no Atalanta. Eu sou muito fã desse jogador. É um jogador muito criativo. Eu não sei como é que o Atalanta deixou esse jogador sair. Eles têm um ponta de lança. Eu não sei se vou dizer bem o nome dele. Acho que é Youssef En-Nesyri ou algo parecido. Depois alguém pode me corrigir. E pronto. Tem o meu campo. Estou com experiência. Tem o Rakitic, tem o Suso. Peca um pouco na defesa. Bem, tem o Navas, lateral, mas Navas não é. Tem o Condé, tem o Carlos, tem o Escudeiro, tem o guarda-redes, que é o Bonu, que teve muito mal no primeiro jogo. E do outro lado tem uma equipe alemã fria, com ponta de lança letal, frio, que não dá confiança, bem acompanhado por médios muito criativos e bons assistentes. o Sancho, o Thorgan Hazard, né? Marco Reus. Tem trincos também, bem, em minha opinião, muito bom. Tem um Erwin Schaar, tem um Bellingham, tem o Dahoud. Epa, eu sinceramente aqui fico meio dividido, mas eu dou a passagem ao Borussia, porque é uma equipa que tem a vantagem de ter marcado os 3 gols em casa do Sevilha. Eu acho que vai entrar mais relaxado, né? E pronto, é muito melhor a equipa do que o Sevilha. Eu dou passagem para o Borussia.
Ok, o Borussia então avança para a próxima fase. Lembrar que os dos 70% dos nossos leitores também apostaram no Borussia. Então, acho que tem aqui algum apoio extra, né? Avançando então para os jogos desta semana, vai começar, ou que começa hoje, eu iria perguntar qual é a vossa previsão para os 4 jogos que se avizinham. Começaria pelo Atlético de Madrid e o Chelsea. Osvaldo, quem é que achas que tem mais probabilidades de passar para a próxima fase? Os nossos leitores acham que é o Atlético de Madrid, 74% votaram no Atlético. Então, a tua opinião, quem passa?
Bem, eu vou do lado da maioria. Eu acho que o Atlético passa por uma questão de experiência, e do Atlético, o Atlético da Liga dos Campeões é muito diferente, também é muito diferente do Atlético da Liga Espanhola. Embora na Liga Espanhola esse ano o Atlético também tem um Real e um Barcelona que não estão muito bem, e o Atlético está a aproveitar. Eu acho que o Atlético passa.
Ok, Ricardo?
De acordo, eu também vou pela maioria. Eu acredito que o Atlético tem estado a fazer uma época interessante, ali com alguns altos e baixos, mas com voos mais altos. Tem estado a fazer uma boa prestação na Liga Espanhola. Eu digo muito, vou discordar aí um pouquinho do meu colega Osvaldo. Para mim, não é de mérito, é mérito do Atlético. Eles têm estado a fazer uma época interessante, bem melhor que a época passada. Claro que com o Real Madrid ali, os trambolhões e o Barcelona com o caos que nós já falamos, mas ainda assim o Atlético tem estado a apresentar um jogo muito bom, com um Chelsea que é o Chelsea, treinador novo, a se ambientar com um sistema tático diferente, mas não acredito que ainda assim vai sobrepor ao Atlético. É Atlético para a próxima fase, ou Atlético com uma vitória nesse próximo jogo para mim.
O outro jogo desta semana é entre o Atalanta e o Real Madrid. 93% dos nossos leitores deram a vitória ao Real Madrid. Acham que, apesar da crise ou do momento menos bom que o Real Madrid está a passar, ainda assim é favorito para vencer este jogo, Ricardo?
Sim, o Real é favorito. O Real é sempre favorito. O Real tem um histórico de ser a equipa com mais títulos na Liga dos Campeões, e por si só isso tem um peso. O Real tem uma história. O Real construiu um estatuto e o estatuto fala por si, e nem sempre quando o Real está em má fase, ainda assim é posto de lado. Eu sou da opinião que o Real é favorito. O Real não passar de fase com... Claro, não estou aqui a menosprezar o Atalanta, a equipa italiana é um adversário que tem o seu mérito por estar na fase em que está, a eliminar da Liga dos Campeões, mas ainda assim eu concordo com a maioria, o favoritismo vai todo para o Real Madrid. O Real Madrid tem essa pressão, essa responsabilidade de vencer o jogo e passar de fase, o que muitas das vezes para as equipas grandes isso pode funcionar ou pode jogar contra, e é algo que, claro, por ser futebol e é o bonito do futebol, é o Atalanta aproveitar essa pressão que o Real Madrid vai ter nas costas e surpreender. Também não seria algo do outro mundo, mas a verdade é que o Real Madrid é favorito, o Real Madrid tem a obrigação de vencer o Atalanta e passar de fase.
Oswaldo, o que é que achas?
Eu também vou com o Real Madrid. Apesar do meu momento de forma, mas é o Real Madrid. E aquele é o Real Madrid da Champions também, mais uma vez. Vou frisar isso, porque há muita diferença entre as equipas ao jogar nos seus campeonatos e nas competições europeias. Atalanta, sim, acredito que vai dar muita luta. É uma equipa que tem um ataque muito, muito forte, mas a experiência e maturidade do Real Madrid, pronto, vai sobrepor-se a isso.
Muito bom. Aqui, agora, um jogo que, na nossa sondagem, o vencedor foi com claros 100%. Ninguém deu um voto sequer para a outra equipe. E eu acho que a essa altura já todos sabem que é a série da Lazio e o Bayern de Munique. Então, todos aqui a votarem para o Bayern. Vocês acham que a Lazio poderá surpreender ou está fora de questão?
Sem hipótese nenhuma. Aqui não tem muita conversa. É Bayern de Munique na próxima fase.
Concordo plenamente. É Bayern. O Bayern tem responsabilidades acrescidas e acredito que vai chegar lá e, tal como fez com Barcelona, é toma lá, dá cá e já está.
Então não confiam no Ciro Immobile. Muito bom. Para fechar, temos outro Borussia, o de Mönchengladbach, que estará frente a frente com o City numa boa fase, e os nossos leitores deram claros 97%, né, dos votos para o City. Há um 3%, né, que acredita na surpresa. Acho que, sabendo das debilidades do City na Champions nos últimos anos, esses 3% estão a contar com isso, ou simplesmente são adeptos do Mönchengladbach. Quanto a vocês, há alguma chance do Mönchengladbach bater o City? Começando pelo Oswaldo.
Eu vou pelo City. Porque eu vejo esse City como um dos favoritos à final. Não a vencer. Esse City, quando chega na hora da batata quente, deixa a desejar. Mas eu vou pelo City, porque ainda mais por ser mais equipa do que o Borussia, por ter jogadores que estão em clara subida de forma, com o retorno de jogadores muito importantes para a equipa, eu vou para o Manchester City.
Muito bom. Ricardo, também o City?
Também o City. Vale lembrar que o City está renovado. Os jogadores começam a acreditar mais. Desde a última derrota com Tottenham, que o City é um outro City, em dezembro, quando o Tottenham ganha 2-0 ao City, o City simplesmente mudou de atitude. Eu não sei o que eles andaram a comer, mas a verdade é que mudaram de atitude. É um novo City e, como o Oswaldo disse, é um City que se aguentou muito bem sem as suas estrelas, e principalmente as duas estrelas máximas, que é o Agüero, que não tem jogado tanto, mas que é a estrela do clube, e o Kevin, que é, sem sombra de dúvidas, nesse momento, a estrela máxima do City. e o City aguentou-se muito bem. O Kevin está aí a voltar, Agüero está aí a voltar, e eu acredito que serão duas peças que vão acrescentar uma mais-valia no poderio de ataque do City. O City é favorito. Eu acredito que esses 3% devem ser pessoas que foram prejudicadas pelo Pep Guardiola no Fantasy, mas fora isso, é City.
Ok, então, assim sendo, estão fechadas as nossas previsões para a Liga dos Campeões. Olhamos para os jogos da semana que terminou e para os jogos que vão acontecer já nesta terça e quarta-feira, e vamos esperar então pela segunda mão para saber qual será o resultado dos jogos, se estará de acordo com as nossas previsões aqui. Dito isso, gostaria de agradecer a vossa presença, Osvaldo e Ricardo, muito obrigado por mais uma vez se fazerem presente aqui no nosso podcast, e esperamos contar convosco nas próximas edições.
Boas. Não, do meu lado é um prazer, é sempre bom estar aqui a fazer as análises, sempre que possível e for do vosso agrado que eu voltarei para estar aqui a fazer o como dizia o mítico Vasquinho, o rescaldo dos jogos.
É sempre um prazer estar aqui. E pronto, espero ser chamado mais vezes. Estamos sempre aqui para quando vocês precisarem, a gente vem.
Pronto, este foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por terem ouvido. Espero que ouçam os outros podcasts que nós temos. Visitem também o nosso site, o www.prodesporto.com. E voltamos na próxima semana. Até lá.